Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 8 de janeiro, lá fora hoje estamos com excelente tempo, sol a brilhar, temperatura amena. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartomeu, a técnica é do Al Santos. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. O presidente da Ucrânia está na Grã-Bretanha, onde milhares de ucranianos estão a ser treinados por forças militares. Número de mortes no tremor de terra na Turquia ascende agora a mais de 11 mil. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. O investigador Rafael Marques interroga-se sobre porque é que as atividades de Manuel Vicente deixaram de ser investigadas.
E aqui também os Estados Unidos cometeram um erro gravíssimo ao colocarem os dois generais Coralipa e Dino na lista de sanções com a Isabel dos Santos e deixaram de fora o Manuel Vicente. É preciso também questionar porquê. Porque se estamos a falar da relação com a China, o principal responsável é o Manuel Vicente.
Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIMA, vai entrar na segunda fase, mas muita da primeira fase está incompleta ou atrasada.
Eu duvidava que isto não era pedido, porque já não existia dinheiro, porque o Senado não tinha a capacidade de responder efetivamente toda a ação programática que se prescrevia dentro do PIMA. Só o facto do governo recorrer aos empréstimos internacionais para alocar na segunda fase do PIMA é outro indicador de que não havia recursos do Senado.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos às notícias internacionais. Equipas de salvamento na Turquia e Síria continuavam hoje numa corrida contra o tempo para tentarem ainda encontrar sobreviventes nas ruínas de prédios que desabaram em dois poderosos tremores de terra na segunda-feira, que causaram a morte de mais de 11 mil pessoas. As operações de salvamento na Turquia envolvem cerca de 96 mil pessoas. Na Turquia, as autoridades dizem que 8.547 pessoas morreram e mais de 38 mil ficaram feridas. Na Síria, o número de vítimas é de 2.530. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan declarou o estado de emergência de 3 meses em 10 províncias diretamente afetadas pelo desastre e agradeceu ao Qatar pelo envio de 10 mil habitações de contentores para as pessoas afetadas pelos sismos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deslocou-se hoje a Londres para agradecer ao povo britânico o apoio que tem recebido para combater a invasão da Rússia e afirmou que a Ucrânia vai vencer a guerra. Falando ao Parlamento Britânico, Zelensky disse estar certo que a liberdade vai vencer e a Rússia vai perder. Para Zelensky, a Grã-Bretanha está a marchar ao lado da Ucrânia no que disse ser a mais importante vitória dos tempos atuais. O presidente ucraniano encontrou-se também com o rei Carlos nesta sua segunda viagem ao estrangeiro, desde que a Rússia invadiu o seu país a 24 de fevereiro do ano passado. Anteriormente esteve aqui nos Estados Unidos em dezembro. Centenas de legisladores e pessoal do Parlamento Britânico encheram por completo uma das salas mais velhas do edifício para ouvir o discurso de Zelensky. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse que o seu país vai treinar pilotos ucranianos em aviões de combate da NATO. Há mais de 10 mil soldados ucranianos que já foram treinados em bases na Grã-Bretanha, alguns deles no uso de tanques britânicos Challenger 2, que vão ser enviados para a Ucrânia. Zelensky apelou aos parlamentares para aprovarem o envio de aviões de guerra avançados. Amanhã, o presidente ucraniano vai participar numa cimeira de dirigentes da União Europeia, em Bruxelas, onde deverá pedir mais armas. Ainda hoje, Zelensky deveria deslocar-se a Paris para conversações com o presidente Emmanuel Macron. No campo de batalha, a Ucrânia disse que a Rússia continua com os seus bombardeamentos de artilharia no leste do país, no que as autoridades ucranianas dizem ser parte de uma nova ofensiva russa para assinalar o primeiro aniversário da invasão. Forças russas iniciaram também bombardeamentos à região de Kharkiv, no nordeste do país. A Alemanha, Dinamarca e Luanda anunciaram, entretanto, que vão enviar 100 tanques Leopardo 1, que foram remodelados. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Boris Pistorius, disse que o primeiro batalhão de tanques Leopardo 2 poderão ser entregues à Ucrânia nos primeiros 3 ou 4 meses deste ano. Um batalhão é composto por 31 tanques e o ministro disse que depois disso o processo será acelerado. Procuradores internacionais disseram hoje ter encontrado o que chamaram de fortes indícios de que o presidente russo Vladimir Putin aprovou o uso na Ucrânia de um sistema de mísseis russos que abateu o avião das linhas aéreas da Malásia MH-17 na parte leste da Ucrânia em 2014. Contudo, acrescentaram que não há provas suficientemente concretas sobre o envolvimento de Putin e outras entidades oficiais russas que possam levar à condenação, pelo que vão suspender as suas investigações sem mais acusações. Em novembro, um tribunal holandês considerou culpados de assassinato 2 antigos agentes dos serviços de espionagem russos e um líder separatista ucraniano por terem participado na aquisição do sistema de mísseis que abateu o avião. Os 3 homens foram julgados à revelia. A Rússia negou o envolvimento no derrubo do avião em que 198 passageiros e tripulação foram mortos. A Casa Branca rejeitou hoje um blog de um jornalista americano de investigação que alegou que os Estados Unidos foram responsáveis pelas explosões nos gasodutos Nord Stream. O jornalista Seymour Hersh disse que o ataque foi levado a cabo às ordens do presidente Biden. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança disse ser totalmente falso e completa ficção a alegação. A Suécia e Dinamarca, por cujos territórios passavam o gasoduto que transportava gás para a Alemanha, disseram que as explosões foram resultado de uma ação deliberada, mas não disseram quem foi responsável. Os Estados Unidos e a NATO descreveram o incidente como um ato de sabotagem. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que os Estados Unidos têm questões a responder sobre o seu papel nas explosões.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar com o investigador angolano Rafael Marques, que defendeu a realização de uma auditoria ao papel do antigo presidente do Conselho da Administração da Sonangol, Manuel Vicente, na entrada da China nos negócios do país e classificou os ajustes diretos ordenados pelo presidente João Lourenço, de indícios de corrupção. Marques foi ontem o principal orador de uma mesa redonda organizada aqui em Washington pelo Hudson Institute com o tema A influência corruptora da ajuda chinesa ao desenvolvimento em Angola. Ele falou com a Voz da América. Álvaro Lugero de Andrade.
Ao abordar a influência da China nos negócios em Angola, carregada de corrupção, segundo Rafael Marques, aquele investigador questiona porque o antigo presidente do Conselho de Administração da Sonangol e ex-vice-presidente da República deixou de constar como indiciado no processo em curso nos tribunais, em que são acusados apenas os generais Copelipa e Dino, que, segundo ele, não estiveram à frente das negociações com os chineses. Questionado sobre o combate à corrupção do presidente João Lourenço, Rafael Marques disse que ele foi combatido pela corrupção e falhou ao não reformar a justiça, que é o atual centro da corrupção em Angola.
A questão fundamental é analisar em primeira instância porque é que há uma acusação de 80 páginas em que grande parte dessa acusação claramente indicia Manuel Vicente como o principal responsável pelas negociações com a China, pela entrada da China em Angola, pelos contratos de petróleo e o dinheiro que desapareceu, e depois os 2 generais que não tinham funções diretas na Sonangol, nem indiretas, eram responsáveis um do Gabinete de Comunicações do Presidente e o outro, que era o diretor do Gabinete de Reconstrução Nacional, são acusados pelos negócios com a China e o Manuel Vicente que os fez. E mais, Manuel Vicente vendia petróleo enquanto chefe da Sonangol à China Sonangol, que tinha como presidente do Conselho de Administração o próprio Manuel Vicente. E a China Sonangol é uma empresa privada que supostamente investiria bilhões de dólares em Angola para a reconstrução nacional. E não fez. Usou o dinheiro de Angola, parte do dinheiro de Angola, para entrar no país como sendo investidor estrangeiro. E aqui também os Estados Unidos cometeram um erro gravíssimo ao colocarem os 2 generais, Copelipa e Dino, na lista de sanções, com a Isabel dos Santos, e deixaram de fora o Manuel Vicente. É preciso também questionar porquê. Porque se estamos a falar da relação com a China, o principal responsável é o Manuel Vicente.
Quanto aos ajustes diretos, Marques afirmou.
Os ajustes diretos de contratação feitos de forma desabrida pelo presidente João Lourenço são, em si mesmo, um indício de grande corrupção.
O investigador angolano lamentou ainda que 2 bilhões de dólares do governo americano para o projeto de energias renováveis tenham sido entregues por ajuste direto à Omatapalo, empresa detida pelo governador de Benguela.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. A prestigiosa publicação The Economist Intelligence Unit disse que Angola subiu 13 lugares no Índice da Democracia 2022, saindo da posição 120ª para a posição 109. Porém, continua a ser classificado como um regime autoritário. Apesar disso, ativistas angolanos não concordam com a subida nesse índice. Coque Mukuta.
Serra Bango, presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, AJPD, diz que, na prática, não corresponde à verdade à avaliação desta instituição.
Em termos concretos e práticos, sei que sábado, no dia 4, um grupo de cidadãos pretendia fazer uma manifestação, uma marcha, que é um direito que está plasmado na Constituição. E um dos elementos visíveis e que fazem vibrar uma democracia é a possibilidade dos cidadãos se manifestarem, dizerem aquilo que pensam, que sentem, ou dizer ao poder instituído que não estamos de acordo com aquilo, com a manifestação, né? Dizendo, né? Reunir-se e marchar. A administração provincial, o governo da província, impediu e não permitiu que isso se realizasse. Já temos, 15 dias antes desta, houve um outro fato em que os cidadãos que pretendiam fazê-lo foram brutalmente espancados.
A mesma opinião tem João Malavulindela, coordenador da UMUNGA, que entende estar-se muito distante para a democratização do país.
Acho que nós não podemos reduzir a questão da democracia apenas pela realização das eleições. Nós, como sabem, nós temos agora uma situação regular do ponto de vista da realização das eleições. Mas a democracia não subscreve-se apenas pela realização das eleições. Não. Há outros supostos, não é, que concorrem para que tenhamos um país verdadeiramente democrático. E isso, no meu entender, nós estamos muito distantes disso.
A Voz da América contactou Rui Falcão, secretário para a Informação do MPLA, mas sem sucesso. Coque Mukuta, Luanda.
E vamos sair do Luanda, vamos para o Kazombo, sede municipal do Alto Zambeze, onde o hospital local, isto portanto na província do Moxico, no leste de Angola, dispõe de apenas um médico de clínica geral para atender cerca de 200 mil habitantes. Segundo o governo provincial, o quadro epidemiológico no Moxico é dominado por doenças como a malária, diarreias agudas, sarampo, tétano, HIV, tensão arterial, tuberculose, diabetes e traumas por acidentes. A degradação das estradas torna ainda a situação mais difícil em termos de assistência médica. Venâncio Rodrigues.
O ativista Elder Mano África, que dirige um projeto local que visa a melhoria dos serviços de saúde, esteve recentemente no Alto Zambeze, a mais de 500 quilómetros da cidade de Luena, e descreveu o quadro sanitário nos seguintes termos.
Constatamos que o município tem apenas um médico que atende para mais de 180 mil habitantes, segundo os dados do censo de 2014. Sim, e também constatamos que o Hospital Municipal do Alto Zambeze não tem um bloco operatório, não funciona há mais de 10 anos. As pessoas socorrem-se à Zâmbia, a morgue não funciona também há mais de 10 anos. A população não há medicamentos. O Estado tem todos os meios para acudir à situação sanitária do povo. Em 2022 morreu a secretária da OMA, após ser levada ao hospital, nesse caso a maternidade, acabou por morrer porque a maternidade não tem meio. Em 2021, morreram duas senhoras na tentativa de serem evacuadas para o município do Luau, que é o município próximo. Infelizmente, durante o percurso, como se sabe, o percurso Luau-Alto Zambeze, a viana totalmente degradada, acabaram por perder a vida pelo caminho. Senhoras grávidas, situações que comovem, né, comovem e deviam preocupar o Estado, manter os cuidados primários de saúde.
António Lucas Canhombo é outro ativista social local para quem o estado decadente da assistência sanitária no município do Alto Zambeze não é de hoje.
O território é muito vasto. A população que habita lá tem o único hospital municipal, que é na sede do Kazombo. Esse hospital não têm todos os serviços da saúde. Essas pessoas, eles dependem muito da fronteira da Zâmbia e da fronteira do Congo. Na Goma do Kayanda, para a sede do Kazombo, de carro, parece que pode fazer todo o dia completo. Pode fazer 2 ou 3 dias do caminho para chegar lá. Não existe a própria estrada. Quem sai do Louva, também é a mesma coisa. Então, eles preferem ir se tratar dessas áreas do Congo da Zâmbia. Porque é muito distante com a sede onde que tem o único médico. Então, é desde há muito tempo. Não é iniciou esse momento.
O governador de Moxico, Ernesto Mangala, assegurou recentemente que até 2027 a província vai contar com mais de 7 hospitais municipais com todas as valências no âmbito do Plano Integrado de Intervenção aos Municípios. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. E como ouviram, ele fez aí referência ao Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIMA. Fala-se já numa segunda fase do PIMA, um programa destinado a tentar, portanto, construir projetos escolhidos localmente. O João Marco diz-nos que o PIMA, apesar de estar programado para entrar na segunda fase, continua, contudo, com enormes problemas, embora, como dissemos, se fale já numa segunda fase. João.
Avaliada em 2 mil milhões de dólares norte-americanos, a fase inicial deveria ter sido concluída em agosto de 2022, quase 3 anos após o lançamento. Mas a realidade mostra obras paralisadas por falta de dinheiro, empresas em fuga devido a limitações técnicas e ameaças de rescisões de contratos por iniciativas das autoridades. Os projetos executados, segundo o secretário de Estado para as autarquias, Márcio Daniel, no balanço de há 2 semanas, absorveram 585 mil milhões de kwanzas, pouco mais de 1 mil milhões de dólares norte-americanos. Da carteira inicial, de 2.643 obras, estão em falta 1.843, muitas em Benguela, província que tem, para lá do PIM, projetos estruturantes ao abrigo de empréstimos internacionais. O governador Luiz Nunes, preocupado, reconhece que o quadro atual deve ser ultrapassado de forma urgente.
É um programa que nós queríamos que acabasse antes de agosto de 2022 e nós estamos com 60% de execução física e financeira dos nossos programas na província. Temos que ir atrás. Se o nosso presidente já está a falar num segundo PIM e nós ainda não acabamos o primeiro, estamos atrasados. E quem é prejudicado é a província de Benguela, quem é prejudicado é o povo, né, benguelense. Isso nós não podemos aceitar.
Situações como estas, visíveis em várias províncias, levam o consultor social, João Micelo da Silva, a recordar as suas reticências em relação ao Fundo Soberano.
Eu duvidava que isto não era possível, porque já não existia dinheiro do Fundo Soberano. Não tinha a capacidade de responder efetivamente toda a ação programática que subscrevia dentro do PIB. Só o facto do governo recorrer aos empréstimos internacionais para alocar na segunda fase do PIB é outro indicador de que não havia recursos do Fundo Soberano. E aqui coloca-se a questão, onde é que estava a Procuradoria-Geral da República?
O economista e agente comunitário Abílio Sanjaya não se opõe a uma segunda fase, mas pede uma avaliação participativa e rigorosa da fase inicial.
Não tanto a questão de encontrarmos alguns consultores, mas que fosse uma avaliação que comece ao nível de cada município, não é? Como é que decorreu o PIM1, o que é que podemos melhorar, se o PIM1 respondeu, na verdade, às necessidades prementes das comunidades.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana. 12 horas, 19 minutos, 30 segundos. Ao microfone convosco está o João Santa Rita, nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais 2 emissoras connosco, uma na Guiné-Bissau, outra em Cabo Verde. Vamos ter mais reportagens dos Palópios e de outras partes do mundo. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira, a propósito da viagem do presidente Lula da Silva do Brasil aqui a Washington, vamos falar das ligações Brasil-África, da influência de corrupção e não só. Portanto, se os ouvintes tiverem perguntas, comentários sobre as relações Brasil-África ou outras questões sobre o Brasil, é fácil. Manda as suas perguntas e comentários para o WhatsApp. O nosso número é mais 1-202-251-9466. E vamos agora falar daquelas pessoas que habitavam uma zona nobre à beira-mar, no conhecido bairro da Areia Branca, na Samba, quando em 2013 o martelo demolidor do governo colocou as suas casas no chão. Algumas dessas pessoas foram acolhidas por familiares, a maioria foi posta num descampado rodeado de lixeiras e águas paradas. O executivo havia prometido arranjar um espaço com melhores condições. Já passaram 10 anos, os antigos moradores da Areia Branca continuam a viver no mesmo sítio, coabitando agora com ratazanas, cobras, centopeias e outros bichos. Manuel José.
Nós falamos com a senhora Talita Miguel, a coordenadora dos moradores do bairro, batizado de Povoado, sem qualquer condições para um ser humano habitar. As casas são precárias, feitas de chapas velhas de viaturas, por cima de uma lixeira e rodeada de valas e lagoas com água podre. Em 2021, aconteceu um incêndio que obrigou o governo a transferir parte, cerca de 12 famílias, para a localidade de Caxicane 2, a 70 quilômetros do centro de Luanda, com promessa de completar o processo em 90 dias. De lá para cá, o governo de Luanda nunca mais lá voltou.
O administrador diz que temos que ter calma, o governo vai voltar a resolver a situação. Não estamos na esperança.
Talita Miguel, a coordenadora do bairro Povoado, na Coreia, onde residem 320 famílias em condições desumanas. Dona Laurinda, outra moradora da zona, diz que...
Nossos filhos não ficam mesmo doentes porque, pá, é Deus mesmo. Aqui existe muita porcaria mesmo. Nós convivemos com pessoas doentes. A minha casa com a casa do que é colada, é só uma chapa de verde, o que o vizinho está tossindo, muita ratazana. Durante esses dias já está aparecendo cobras mesmo, cobras grandes, já está entrando dentro das casas, pantopeias, é complicado.
As pessoas têm um único sonho.
Nosso sonho, nosso desejo mesmo é sairmos daqui, nos arranjar um sítio melhor que possa nossos filhos brincarem à vontade. Vira dali é uma vala, vira dali é uma lagoa. Às vezes não temos nada para comer, temos que ir naquela lagoa onde nós defecamos, mas vamos lá pescar aqueles peixinhos ali para ver se nós conseguimos comer qualquer coisa.
Da administração da Quinanga, só promessas.
Já estamos há 10 anos, toda hora à espera. Próximo ano, vamos nos tirar. O ano passa, ou não sei o que, o ano passa. Estamos mesmo à espera.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página esportiva vamos começar com o Mundial de Clubes de Futebol e hoje vamos ficar a saber quem é o finalista que vai acompanhar o Al Hilal da Arábia Saudita na final do campeonato a decorrer em Marrocos. Real Madrid hoje tem pela frente o vice-campeão africano, o inevitável Al Ahly do Egito, que está sempre em quase todas, e hoje está todo mundo a pensar, será que o impensável, alguns diriam o impossível, vai acontecer? Será que o Al Ahly pode bater o Real Madrid e termos na final Al Ahly contra Al Hilal da Arábia Saudita? Isto por conta em Flamengo, campeão sul-americano, foi eliminado sensacionalmente pelo campeão asiático Al Hilal 3-2. Al Hilal esteve a ganhar por 1-0 e depois por 2-1, com dois golos de penalti na primeira parte. O segundo penalti deu direito a uma expulsão de um jogador do Flamengo. O primeiro penalti foi logo aos 4 minutos, o segundo já no tempo de descontos. Flamengo tinha igualado aos 20 minutos, Flamengo a jogar com 10 jogadores na segunda parte, Al Hilal marcou o terceiro aos 70, Pedro reduziu para 3-2 já no tempo de descontos, não houve tempo para mais, e adeus Flamengo. O treinador é o português Vítor Pereira.
Nós preparámos para esta adversária, estudamos o adversário, percebemos as características do adversário. Agora, o que nós não nos preparamos foi para uma arbitragem que, do meu ponto de vista, foi uma arbitragem não ajustada a este nível de competição. Uma arbitragem que, para mim, foi, desde o primeiro minuto, condicionante na amostragem dos amarelos, com uma falta de critério muito grande. Foi uma arbitragem provocatória, que enervou a equipa, e se não fosse a personalidade e o caráter destes jogadores, eu estou convencido que acabaríamos o jogo com duas ou três expulsões. Mas não explica tudo.
Era Vítor Pereira, treinador do Flamengo, ontem eliminado no Campeonato do Mundo de Clubes pelo Al Hilal da Arábia Saudita. Como disse um jornal brazuca, vexame. Hoje em Inglaterra temos um jogo do campeonato. Manchester United em boa forma recebe o Leeds United, que esta semana mandou o seu treinador americano Jesse March dar uma volta rua com ele. O United está em terceiro lugar, a 3 pontos do Manchester City. Em segundo, está a 8 pontos do líder, o Arsenal, que está à vontade, tem menos um jogo. Leeds está em 17º lugar, 5 jogos seguidos sem ganhar, e é por isso que Jesse March recebeu o cartão vermelho, foi despedido. Basquetebol americano NBA. Ontem LeBron James, do Los Angeles Lakers, tornou-se no melhor marcador da história da NBA ao ultrapassar os 38.387 pontos, o anterior recorde detido pelo lendário Kareem Abdul-Jabbar. 4 vezes campeão aos 38 anos, LeBron James conseguiu o feito ao garantir os 36 pontos necessários para fazer isso no jogo entre o Los Angeles Lakers e o Oklahoma City. Festa de LeBron James, mas Lakers perderam. 133-130, estão em 13º lugar, antepenúltimo, na Conferência Oeste. O atual líder dessa conferência, o Denver, esse, deu que basado ao Minnesota, 146-112. Aqui Washington, a voz da América. Estamos-nos a aproximar do fim desta primeira meia hora de emissão. À nossa frente temos mais meia hora a cargo do Amâncio Miguel e vamos ter reportagens de várias partes do mundo e dos Palopes, e entre elas vamos ter uma reportagem interessante sobre o regresso dos deslocados à província nortenha de Cabo Delgado, onde, como os ouvintes sabem, tem havido uma guerra com insurgentes islâmicos, pois esse regresso dos deslocados está a provocar alguma controvérsia, digamos assim, porque ainda não há paz total nessa província. Portanto, a tomar atenção a essa reportagem e outras na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Eu vou continuar aqui ainda para dar as últimas notícias, depois vou-me embora. Vou-me despedir para já. Eu, João Santa Rita, vou-vos deixar a cargo das mãos do Amâncio Miguel, das mãos e da voz. Até à próxima.
Carnaval de mar, a voz vem do fundo da alma. Olá, la laranja, minha senhora, Teresa Ana, Teresa Ana. Carlos Buriti, zumbi de apapá. Malalanza, pachijami, tonaka shimonami. Malalanza, pachijami, tonaka shimonami. Zambia me engana, a pureza do seu cantar, espelho da mangolana. A pureza do seu cantar, espelho da mangolana. Não chora, não chora, che menino não fala política. Não chora, não chora, che menino não fala política.
Aqui em Washington DC são 12 horas e 30 minutos. Esta é a segunda parte da nossa emissão vespertina. A partir de Washington DC, tal como já fiz referência, o som ao cargo de Al Santos, a realização é de Mariano Bartolomeu. Eu sou a Mãe Miguel, desejamos-lhe boa escuta. O presidente da Ucrânia está na Grã-Bretanha, onde milhares de ucranianos estão a ser treinados. O número de mortes no tremor de terra na Turquia ascende a mais de 11 mil. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas e onda média e também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Estamos na internet com notícias em texto, áudio e vídeo. Basta escrever www.voaportugues.com. Estamos igualmente no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é novamente VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco através do WhatsApp, o nosso número é bastante simples. Mais um, 202-251-9466. E quando são 12 horas 31 minutos e 30 segundos, convido o João Santa Rita para apresentar o noticiário internacional.
Equipas de salvamento na Turquia e na Síria continuavam hoje numa corrida contra o tempo para tentarem ainda encontrar sobreviventes nas ruínas de prédios que desabaram em dois poderosos tremores de terra na segunda-feira, que causaram a morte de mais de 11 mil pessoas. As operações de salvamento na Turquia envolvem cerca de 96 mil pessoas. Na Turquia, as autoridades dizem que 8.547 pessoas morreram, mais de 38 mil ficaram feridas. Na Síria, o número de vítimas mortais ascende a 2.530. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan declarou o estado de emergência de 3 meses em 10 províncias diretamente afetadas pelo desastre. Agradeceu ao Qatar pelo envio de 10 mil habitações de contentores para as pessoas afetadas pelos sismos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deslocou-se hoje a Londres para agradecer ao povo britânico o apoio que tem recebido para combater a invasão da Rússia e afirmou que a Ucrânia vai vencer a guerra. Falando ao Parlamento Britânico, Zelensky disse estar certo que a liberdade vai vencer e a Rússia vai perder. Para Zelensky, a Grã-Bretanha está a marchar ao lado da Ucrânia no que disse ser a mais importante vitória dos tempos atuais. Zelensky encontrou-se também com o rei Carlos nesta segunda sua viagem ao estrangeiro desde que a Rússia invadiu o país a 24 de fevereiro do ano passado. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse que o seu país vai treinar pilotos ucranianos em aviões de combates da NATO. Mais de 10 mil soldados ucranianos já foram treinados em bases na Grã-Bretanha, alguns deles no uso de tanques britânicos Challenger 2, que vão ser enviados para a Ucrânia. Zelensky apelou a parlamentares para aprovarem o envio de aviões de guerra avançados. Amanhã, o presidente ucraniano vai participar numa cimeira de dirigentes da União Europeia, em Bruxelas, onde deverá pedir mais armas. Ainda hoje, Zelensky deveria deslocar-se a Paris para conversações com o presidente Emmanuel Macron. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Boris Pistorius, disse, entretanto, que o primeiro batalhão de tanques Leopardo 2 poderão já ser entregues à Ucrânia nos primeiros 3 ou 4 meses deste ano. Procuradores internacionais disseram hoje ter encontrado o que chamaram de fortes indícios de que o presidente russo Vladimir Putin aprovou o uso na Ucrânia de um sistema de mísseis russos que abateu o avião das linhas aéreas da Malásia MH-17 na parte leste da Ucrânia em 2014. Contudo, acrescentaram que não há provas suficientemente concretas sobre o envolvimento de Putin e outras entidades oficiais russas que possam levar à condenação, pelo que vão suspender as suas investigações sem mais acusações. Em novembro, um tribunal holandês considerou culpados de assassinato 2 antigos agentes dos serviços de espionagem russos e um líder separatista ucraniano por terem participado na operação de aquisição do sistema de mísseis que abateu o avião. Os 3 homens foram julgados à revelia. Quando o avião foi derrubado, desenrolavam-se combates no leste da Ucrânia entre forças ucranianas e rebeldes separatistas apoiados pela Rússia. 198 passageiros e tripulação foram mortos. A Rússia negou envolvimento. A Casa Branca rejeitou hoje um blog de um jornalista americano de investigação que alegou que os Estados Unidos foram responsáveis pelas explosões nos gasodutos Nord Stream. O jornalista Seymour Hersh disse que o ataque foi levado a cabo às ordens do presidente Biden. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança disse ser totalmente falso e completa ficção a alegação. A Suécia e Dinamarca, por cujos territórios passam o gás e a tudo que transportava gás para a Alemanha, disseram que as explosões foram o resultado de uma ação deliberada, não disseram quem foi responsável. Os Estados Unidos e a NATO descreveram o incidente como um ato de sabotagem. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que os Estados Unidos têm questões a responder sobre o seu papel nas explosões. A China disse hoje que a competição não deve afetar as relações bilaterais entre Beijing e Washington. A declaração do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês foi feita poucas horas depois do presidente americano Joe Biden ter afirmado no discurso do Estado da União que os Estados Unidos estão agora a investir em indústrias que vão definir o futuro quanto à intenção da China de dominar e também modernizar as forças militares do país para assegurar a estabilidade e impedir a agressão. O porta-voz chinês disse que a China não receia a competição com os Estados Unidos, mas opõe-se a que se defina a totalidade das relações entre os dois países a esse termo.
O advogado das famílias de quatro pessoas mortas no passado dia 25 de novembro no quartel das Forças Armadas de São Tomé apresentou esta segunda-feira queixas de crime por tortura contra pelo menos sete elementos das Forças Armadas do país. O vice-chefe do Estado-Maior, Armindo Rodrigues, e o oficial da Marinha e atual ajudante de campo do primeiro-ministro Wilker Dias estão entre os acusados. Óscar Medeiros tem os detalhes.
O advogado Carlos Semedo, registado em São Tomé, veio de Portugal no quadro de uma campanha promovida nas redes sociais que angariou cerca de 10 mil euros para a defesa das famílias dos quatro homens que morreram no quartel-general na sequência da alegada tentativa de golpe de Estado de 25 de novembro do ano passado.
Para já, temos identificados, desde o chefe ou do vice-chefe do Estado-Maior, aos elementos subalternos, os patentes que lá estiveram, os capitães, os tenentes, incluindo o atual ajudante de campo primeiro-ministro, porque a informação que nós temos é que o senhor esteve presente desde o início das operações e que assistiu efetivamente ao assassinato e, portanto, participou no assassinato.
O advogado disse que pediu prisão preventiva para todas as pessoas identificadas nos vídeos que circulam nas redes sociais após o assalto ao quartel militar num novo processo criminal introduzido esta segunda-feira no Ministério Público.
Processo esse que é um processo autónomo, independente do processo que o Ministério Público diz estar a organizar, ou ter estado a organizar até agora, que ainda não vimos qualquer tipo de resultado, e pedimos, de facto, como fixação da medida de coação, pedimos ao Ministério Público que promova a prisão preventiva dessas pessoas. Porque mesmo as pessoas que estiveram presentes e que não deram pontapés, não deram pancadas, mas pessoas que não prestaram assistência, que viram morrer um homem, um cidadão, um ser humano, essas pessoas são cúmplices do assassinato e podem ser também e são acusadas como se fossem autoras desse crime.
Segundo Carlos Semedo, os familiares também vão processar o Estado de São Tomense.
Em última análise, o Estado é o responsável pelo pagamento das indemnizações e vamos exigir essas indemnizações.
Semedo, que também representa o ex-presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, apresentou outra queixa-crime por difamação contra o primeiro-ministro Patrício Trovoada por o ter apontado como um dos atores morais da alegada tentativa golpista. Contactados pela Voz da América, o vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Armindo Rodrigues, e o oficial da Marinha, que também é ajudante de campo do primeiro-ministro, Wilker Viegas, não quiseram reagir. Óscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. E quando são 12 horas e 39 minutos aqui em Washington, de São Tomé, vamos a Moçambique. Foi retomado o reassentamento de parte da população que permanecia em Quitupo, no cinturão do megaprojeto de gás em Palma, paralisado há cerca de 2 anos, desde a declaração de força maior em abril de 2021 pela empresa francesa Total Energy, quando suspendeu, nessa altura, as suas atividades, disseram a Voz da América hoje várias fontes locais. Trata-se de um projeto em Cabo Delgado, no norte do país. A retoma da transferência da população de Quitupo para o bairro de assentamento em Quitunda, em Palma, ocorre poucos dias depois do presidente da Total Energy, Patrick Pouyanné, ter visitado Cabo Delgado. Tem os detalhes o André Batista.
O líder local, Salim Mahando, disse à Voz da América que após milhares de deslocados de Mocimbo de Praia terem deixado a aldeia de Quitunda, iniciou o processo de reassentamento da população que continuava a viver em Quitupo, uma área que está dentro do cordão do projeto de gás.
Porque que eles querem compensar todas as pessoas que não tinham sido compensadas e reassentar alguma parte, a terceira parte que ficava ali,
disse Salim Mahanto. O ressentimento daquela população foi paralisado após o ataque mais visível dos insurgentes em Palma em março de 2021, que forçou a Total Energia a declarar no mês seguinte força maior e a suspender o projeto bilionário de gás natural liquefeito em Afungos.
Eles mudavam uma parte ficava ali. Então, logo quando queriam acabar aquela parte, então depois resolvia a situação. Então, já começaram poder acabar as casas dele ali em Quitunda e eles tiraram ali.
Um outro líder local assegurou que poucas famílias faltam por ser abrangidas pelo reassentamento. Informação corroborada por um dos empreiteiros que garante que poucas dezenas de casas faltam por concluir em Quitunda para encerrar o reassentamento da população.
O projeto também prevê para iniciar as suas atividades. Não sabe qual o dia, mas estão em preparação.
Entretanto, Patrick Puyan, que visitou Moçambique na semana passada, expôs três parâmetros sobre os quais se baseará uma decisão da retoma do projeto de gás em Afungos, que inclui a restauração de segurança na região, a retoma dos serviços públicos e o retorno à vida normal para as pessoas da região, sobretudo no Triângulo do Gás, Macomia, Mocimbo da Praia e Palma. Um comunicado da Total Energy que a Voz da América teve acesso refere que a multinacional francesa deixou claro que a decisão da retoma ou não do seu projeto de gás em Afungos será feita pelos parceiros do projeto LNG, tendo sido nomeado Jean-Christophe Ruffin, um especialista em direitos humanos e diplomata falante da língua portuguesa, para avaliar a situação humanitária e apresentar as conclusões em um relatório a ser entregue até final de fevereiro. Portanto, vários analistas moçambicanos não veem com bons olhos esta decisão, ao considerar que a Total Energy, ao pedir uma avaliação sobre Cabo Delgado, um especialista em direitos humanos, visa tirar a responsabilidade da petrolífera francesa sobre o futuro da sua presença em Moçambique. Contudo, a visita do CEO da Total Energy foi marcada por uma realidade de agravamento de ações terroristas em Cabo Delgado, que realizaram vários ataques durante o período da visita. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, e ainda relacionado a este caso, e tal como referiu o André Batista, mais ativistas questionam o nível de transparência que terá a comissão independente anunciada pela multinacional Total Energy para avaliar a situação de segurança humanitária. Tem os detalhes o William Mopote em Maputo.
De acordo com o comunicado, a comissão será dirigida por Jean-Christophe Orphan, uma figura que entre 2007 e 2010 foi embaixador francês no Senegal e na Gâmbia, foi confiada pela direção da Total Energy para avaliar a situação humanitária e de segurança, bem como as ações desenvolvidas pela petrolífera e propor eventuais medidas complementares a serem implementadas em Cabo Delgado. A rede dos defensores dos direitos humanos contesta a comissão.
Não, é errado isso. É errado isso. A indicação de uma comissão independente não é feita pela empresa, é feita por organismos apropriados com termos de referência feitos pelo Estado. O exemplo da Kroll, por exemplo, a quando as dívidas ocultas, é o exemplo aquele.
Era Adriano Nuvonga, presidente da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos em Moçambique. Na mesma direção, alinha o analista político Gil Aníbal, que considera que seria um relatório problemático caso os atores locais não sejam inclusos na comissão.
O que nós sabemos é que tem que se envolver o governo, tem que se envolver a população, representante da população naturalmente local, tem que se envolver a empresa interessada nesta. São os três stakeholders que nós temos que são pertinentes para o envolvimento nessa comissão.
E mais, considera ser necessária uma clarificação sobre a quem serão imputados os custos do trabalho da comissão.
A questão que se levanta sobre a comissão é a sustentabilidade financeira. Quem vai custear? E se for uma comissão criada de forma tripartida, provavelmente seja a própria total a custear isso, que o governo não vê que tenha orçamento para cá. E se for, nesse caso, a própria total a custear, como vai ser o mecanismo desse valor? Será por recuperação ou outra modalidade?
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William de Maputo. Vamos agora falar da política angolana. Isto porque o investigador Rafael Marques defendeu a realização de uma auditoria ao papel do antigo presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Manuel Vicente, na entrada da China nos negócios do país e classificou os ajustes diretos de indícios de corrupção. Marques foi ontem principal orador de uma mesa redonda organizada pela Hudson Institute aqui em Washington com o tema A influência corruptora da ajuda chinesa ao desenvolvimento em Angola. Ele conversou com o Álvaro Lugier Andrade.
Ao abordar a influência da China nos negócios em Angola, carregada de corrupção, segundo Rafael Marques, aquele investigador questiona porque o antigo presidente do Conselho de Administração da Sonangol e ex-vice-presidente da República deixou de constar como indiciado no processo em curso nos tribunais, em que são acusados apenas os generais Copelipa e Dino, que, segundo ele, não estiveram à frente das negociações com os chineses. Questionado sobre o combate à corrupção do presidente João Lourenço, Rafael Marques disse que ele foi combatido pela corrupção e falhou ao não reformar a justiça, que é o atual centro da corrupção em Angola.
A questão fundamental é analisar em primeira instância porque é que há uma acusação de 80 páginas em que grande parte dessa acusação claramente indicia Manuel Vicente como o principal responsável pelas negociações com a China, pela entrada da China em Angola, pelos contratos de petróleo e o dinheiro que desapareceu, e depois os dois generais, que não tinham funções diretas na Sonangol nem indiretas, eram responsáveis um do Gabinete de Comunicações do Presidente e o outro, que era o diretor do Gabinete de Reconstrução Nacional, são acusados pelos negócios com a China e o Manuel Vicente que os fez. E mais, Manuel Vicente vendia petróleo enquanto chefe da Sonangol à China Sonangol, que tinha como presidente do Conselho de Administração o próprio Manuel Vicente. E a China Sonangol é uma empresa privada que supostamente investiria bilhões de dólares em Angola para a reconstrução nacional. E não fez. Usou o dinheiro de Angola, parte do dinheiro de Angola, para entrar no país como sendo investidor estrangeiro. E aqui também os Estados Unidos cometeram um erro gravíssimo ao colocarem os dois generais, Copelipa e Dino, na lista de sanções, com a Isabel dos Santos, e deixaram de fora o Manuel Vicente. É preciso também questionar porquê. Porque se estamos a falar da relação com a China, o principal responsável é o Manuel Vicente.
Quanto aos ajustes diretos, Marques afirmou.
Os ajustes diretos de contratação feitos de forma desabrida pelo presidente João Lourenço são, em si mesmo, um indício de grande corrupção.
O investigador angolano lamentou ainda que 2 bilhões de dólares do governo americano para o projeto de energias renováveis tenham sido entregues por ajuste direto à Alma Tapalo, empresa detida pelo governador de Benguela.
12 horas e 48 minutos de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E esta semana, à margem da visita do presidente do Brasil aos Estados Unidos, teremos uma conversa com o Tiago de Aragão sobre a política brasileira em relação aos Estados Unidos e também ao continente africano. O presidente Joe Biden falou diretamente ao povo americano e a um congresso dividido na terça-feira à noite no seu discurso sobre o Estado da União. O aumento das tensões com a China e uma guerra persistente na Ucrânia foram principais questões da política externa. Ana Guedes.
Enquanto o presidente Joe Biden falava perante uma sessão conjunta do Congresso, na noite terça-feira, sobre o Estado da Nação, as tensões com a China eram grandes depois de um suposto balão de vigilância chinês ter captado a atenção tanto de legisladores como do comum americano. Sem mencionar especificamente o balão, Biden procurou tranquilizar os americanos ao mesmo tempo que enviava esta mensagem à China.
Estou empenhado em trabalhar com a China onde ela possa fazer avançar os interesses americanos e beneficiar o mundo. Mas não se enganem. Como deixamos claro na semana passada, se a China ameaçar a nossa soberania, agiremos para proteger o nosso país. E nós o fizemos.
No sábado, um caça americano abateu o balão em pleno ar sobre o Oceano Atlântico ao largo da costa da Carolina do Sul. A China considerou o abate do balão pelos Estados Unidos de inaceitável e uma reação excessiva. Alguns republicanos criticaram Biden por não ter encomendado o abate do balão mais cedo, uma vez que atravessou o país. Podem estar à procura de uma posição mais dura sobre a China, disse Michael Kugelman, do Centro Wilson, à Voz da América.
Por isso não estava a tomar uma posição enérgica e aguerrida. Ele estava a deixar em aberto algum espaço para a conciliação e eu realmente não acho que os membros do Congresso que queriam uma posição mais dura tivessem ficado satisfeitos com o que ele disse esta noite.
A guerra da Rússia contra a Ucrânia também foi apresentada no discurso de Biden. Os Estados Unidos comprometeram-se com mais de 27 mil milhões de dólares em assistência à segurança na Ucrânia. Biden disse que a invasão do presidente russo Vladimir Putin há um ano foi um teste que a América passou.
Unimos a NATO e construímos uma coligação global. Lutamos contra a agressão de Putin. Estivemos ao lado do povo ucraniano. Esta noite, mais uma vez, a embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos juntou-se a nós. Ela representa não só a sua nação, mas também a coragem do seu povo.
Alguns republicanos têm sido céticos em relação à ajuda militar à Ucrânia, mas não foi esse o caso quando os republicanos na Câmara, incluindo o atual presidente da Câmara, Kevin McCarthy, pareceram apoiar fortemente as observações de Biden.
Devo dizer que vi muito mais apoio vindo do lado republicano do corredor quando ele estava a falar da Ucrânia, particularmente no momento em que ele disse estamos nisto o tempo que for preciso. Isto é algo que ouvimos o Partido Republicano criticar, dizendo que não havia um cheque em branco para a Ucrânia.
Para além da guerra na Ucrânia, uma viragem é muito planeada para a Ásia. O presidente Biden está a planear a primeira visita à África subsaariana por um presidente americano desde 2015.
O congressista democrata Jim Acosta, que faz parte do Comitê de Relações Internacionais, falou ontem, antes do discurso da União do presidente Joe Biden com João Santa Rita, sobre a política americana em África.
O congressista faz parte do Comitê de Relações Externas. A África não tem sido, ao longo dos tempos, uma das prioridades dos Estados Unidos. Como é que o congressista vê a política da administração Biden para com a África?
I think that America has neglected its role in Africa and we must do better. Europe and Portugal.
Penso que a América negligenciou seu papel em África. Temos que ser melhores. A Europa e Portugal em particular têm sido líderes em oferecerem-se para ajudar a fazer face aos desafios a que a África faz face. E isso é significativo. África é um continente incrível com muita diversidade, mas foram explorados durante séculos e em tempos mais recentes vemos esta exploração ocorrer pela China e a Rússia. E a política da China em África não é nada mais do que uma política de energia e minerais. Eles não se importam com que tipo de governo esteja no poder em África. Estão apenas interessados em extrair energia e minerais do continente africano. Há mais de 1 milhão de chineses em África hoje em dia. A América, como líder do mundo livre, com os nossos parceiros na Europa, tem que ter uma política de longo prazo para apoiar democracias nascentes em África, para se fazer face aos problemas de corrupção e para tentar construir o nosso apoio para isso. Tenho estado a acompanhar a visita do Papa Francisco à África e a recepção que teve é notável. Mais de 1 milhão de pessoas a assistir às suas missas. Há algo aí em que podemos construir.
There is something there that we need to build on.
Era o congressista americano Jim Acosta, que foi ontem entrevistado por João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o Mundial de Clubes de Futebol e hoje vamos ficar a saber quem é o finalista que vai acompanhar O Al Hilal da Arábia Saudita na final do campeonato a decorrer em Marrocos. Real Madrid hoje tem pela frente o vice-campeão africano, o inevitável Al Ahly do Egito, que está sempre em quase todas. E hoje está todo mundo a pensar, será que o impensável, alguns diriam o impossível, vai acontecer? Será que o Al Ahly pode bater o Real Madrid e termos na final Al Ahly contra Al Hilal da Arábia Saudita? Isto por conta em Flamengo, campeão sul-americano, foi eliminado sensacionalmente pelo campeão asiático, o Al Hilal, 3-2. Al Hilal esteve a ganhar por 1-0 e depois por 2-1, com dois golos de penalti na primeira parte. O segundo penalti deu direito a uma expulsão de um jogador do Flamengo. O primeiro penalti foi logo aos 4 minutos, o segundo já no tempo de descontos. Flamengo tinha igualado aos 20 minutos, Flamengo a jogar com 10 jogadores na segunda parte. Al Hilal marcou o terceiro aos 70, Pedro reduziu para 3-2 já no tempo de descontos. Não houve tempo para mais. E adeus, Flamengo. O treinador é o português Vítor Pereira.
Nós preparámos para este adversário, estudamos o adversário, percebemos as características do adversário. Agora, o que nós não nos preparámos foi para uma arbitragem que, do meu ponto de vista, foi uma arbitragem não ajustada a este nível de competição. Uma arbitragem que, para mim, foi, desde o primeiro minuto, condicionante na amostragem dos amarelos, com uma falta de critério muito grande. Foi uma arbitragem provocatória, que enervou a equipa, e se não fosse a personalidade e o caráter destes jogadores, eu estou convencido que acabaríamos o jogo com duas ou três expulsões. Mas não explica tudo.
Era Vítor Pereira, treinador do Flamengo, ontem eliminado no Campeonato do Mundo de Clubes pelo Al Hilal da Arábia Saudita. Como disse um jornal brazuca, vexame. Hoje em Inglaterra temos um jogo do campeonato. Manchester United em boa forma recebe o Leeds United, que esta semana mandou o seu treinador americano Jesse March dar uma volta à rua com ele. O United está em terceiro lugar a 3 pontos do Manchester City. Em segundo está a 8 pontos do líder, o Arsenal, que está à vontade, tem menos um jogo. Leeds está em 17º lugar, 5 jogos seguidos sem ganhar, e é por isso que Jesse March recebeu o cartão vermelho, foi despedido. Basquetebol americano NBA. Ontem LeBron James, do Los Angeles Lakers, tornou-se no melhor marcador da história da NBA ao ultrapassar os 38.387 pontos, o anterior recorde detido pelo lendário Kareem Abdul-Jabbar. 4 vezes campeão aos 38 anos, LeBron James conseguiu o feito ao garantir os 36 pontos necessários para fazer isso no jogo entre o Los Angeles Lakers e o Oklahoma City. Festa de LeBron James, mas Lakers perderam. 133-130, estão em 13º lugar, antepenúltimo, na Conferência Oeste. O atual líder dessa conferência, o Denver, esse, deu que basado ao Minnesota, 146-112.
E com esta guitarra do Adelino, Jimmy Julio, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, o Álvaro de Andrade e a terceira e última parte. Um forte abraço do Al Santos, do Mariano Bartolomeu e de mim, Amêncio Miguel. Até amanhã. Boa noite. Yeah.
Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta quarta-feira, 8 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo. Na técnica, Al Santos. Bem-vindo a esta emissão. Uma correção, na produção está o Mariano Bartolomeu e não o Léo Sarrilo. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No seu computador, telemóvel e tablet pode acompanhar-nos em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, em voaportugues. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp é o mais 1-202-251-9466. Títulos desta emissão, presidente da Ucrânia está na Grã-Bretanha, onde milhares de ucranianos são treinados. Número de mortes no tremor de terra na Turquia ascende a mais de 11 mil. Não há informações de vítimas guineenses ou moçambicanas, bem como cabo-verdianas, na Turquia e em Palma começa o reassentamento de alguns refugiados. Quarta-feira na Voz da América, dia da Agenda Africana, iremos falar sobre a Ecomoeda, uma nova moeda na CDAO, que deve entrar em vigor em 2027. Mas primeiro, falemos de quatro cidadãos guineenses que se encontravam em Karamanaras, cidade turca das mais afetadas pelo tremor registrado na segunda-feira, estão fora de perigo. Em nota, a presidência da Guiné-Bissau informou que os quatro que estavam naquela cidade, incluindo uma médica que integra a equipe de assistência aos feridos no local, estão bem. Dois estão a caminho de Ankara, já se encontra em Ankara sob a proteção consular da Embaixada da Guiné-Bissau. Em Maputo, o embaixador da Turquia diz haver dezenas de estudantes moçambicanos nas províncias afetadas, mas não há informação de que nenhum tenha morrido. Avni Aksoy disse ao jornal O País que as famílias em Moçambique estão em contacto com os seus parentes e não há notícias até ao momento de mortes. Entretanto, a porta-voz do Conselho de Ministros, Ludovina Bernardo, afirmou à imprensa que três estudantes estão sem abrigo, mas que o governo está a trabalhar para criar condições de abrigo e outras para que continuem em segurança. Também recebemos informação de fonte segura desde Ankara que não há vítimas entre a comunidade cabo-verdiana. Alguns são jogadores de futebol e já deixaram as zonas afetadas. Em Moçambique foi retomado o reassentamento de parte da população que permanecia em Quitupo, no cinturão do megaprojeto de gás em Palma, paralisado há cerca de 2 anos, desde a declaração de força maior em abril de 2021 pela Total Energies, quando suspendeu as suas atividades, disseram a Voz da América, hoje várias fontes locais. A retoma da transferência da população de Quitupo para o bairro de reassentamento em Quitunda ocorre poucos dias após o presidente do Conselho de Administração da Total Energies, Patrick Poyané, ter visitado o Cabo Delgado, André Batista.
O líder local, Salim Mahando, disse à Voz da América que após milhares de deslocados de Mocimbo de Praia terem deixado a aldeia de Quitunda, iniciou o processo de reassentamento da população que continuava a viver em Quitupo, uma área que está dentro do cordão do projeto de gás.
O que eles querem compensar a todas as pessoas que não tinham sido compensadas. E reassentar alguma parte, as pessoas da parte que ficava ali, ser reassentada de Quitupo.
Disse Salim Mahant, o reassentamento daquela população foi paralisado após o ataque mais visível dos insurgentes em Palma em março de 2021, que forçou a Total Energies a declarar no mês seguinte força maior e a suspender o projeto bilionário de gás natural liquefeito em Afuns.
Eles mudavam uma parte ficava ali. Então, logo quando queriam acabar aquela parte, então depois ia saber a situação. Então, já começaram a poder acabar as casas deles ali em Quitunda e eles tiraram ali.
Um outro líder local assegurou que poucas famílias faltam por ser abrangidas pelo reassentamento, informação corroborada por um dos empreiteiros que garante que poucas dezenas de casas faltam por concluir em Quitunda para encerrar o reassentamento da população.
O projeto também prevê para para iniciar as suas atividades, não se sabe qual o dia mais estão em preparação.
Entretanto, Patrick Puyan, que visitou Moçambique na semana passada, expôs três parâmetros sobre os quais se baseará uma decisão da retoma do projeto de gás em Afuns, que inclui a restauração de segurança na região, a retoma dos serviços públicos e o retorno à vida normal para as pessoas da região, sobretudo no Triângulo do Gás, Macomia, Mocimba da Praia e Palma. Um comunicado da Total Energy que a Voz da América teve acesso refere que a multinacional francesa deixou claro que a decisão da retoma ou não do seu projeto de gás em Afuns será feita pelos parceiros do projeto LNG, tendo sido nomeado Jean-Christophe Ruffin, um especialista em direitos humanos e diplomata falante da língua portuguesa, para avaliar a situação humanitária e apresentar as conclusões em um relatório a ser entregue até final de fevereiro. Portanto, vários analistas moçambicanos não veem com bons olhos esta decisão, ao considerar que a Total Energy, ao pedir uma avaliação sobre Cabo Delgado, um especialista em direitos humanos, visa tirar a responsabilidade da petrolífera francesa sobre o futuro da sua presença em Moçambique. Contudo, a visita do CEO da Total Energy foi marcada por uma realidade de agravamento de ações terroristas em Cabo Delgado, que realizaram vários ataques durante o período da visita. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Em São Tomé e Príncipe, o advogado das famílias das quatro pessoas mortas no passado 25 de novembro no quartel das Forças Armadas apresentou na segunda-feira queixas de crimes por tortura contra pelo menos sete elementos do Exército. O vice-chefe do Estado-Maior, Armindo Rodrigues, o oficial da Marinha e atual ajudante de campo do Primeiro-Ministro Wilker Viegas estão entre os acusados também. Há uma acusação contra o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada. Óscar Medeiros.
O advogado Carlos Semedo, registado em São Tomé, veio de Portugal no quadro de uma campanha promovida nas redes sociais que angariou cerca de 10 mil euros para a defesa das famílias dos quatro homens que morreram no quartel-general na sequência da alegada tentativa de golpe de Estado de 25 de novembro do ano passado.
Para já, temos identificados, desde o chefe ou do vice-chefe do Estado-Maior aos elementos subalternos, os patentes que lá estiveram, os capitães, os tenentes, incluindo o atual ajudante de campo primeiro-ministro, porque a informação que nós temos é que o senhor esteve presente desde o início das operações e que assistiu efetivamente ao assassinato e, portanto, participou no assassinato.
O advogado disse que pediu prisão preventiva para todas as pessoas identificadas nos vídeos que circulam nas redes sociais após o assalto ao quartel militar num novo processo criminal introduzido esta segunda-feira no Ministério Público.
Processo esse que é um processo autónomo, independente do processo que o Ministério Público diz estar a organizar, ou ter estado a organizar até agora, que ainda não vimos qualquer tipo de resultado, e pedimos, de facto, como fixação da medida de coação, pedimos ao Ministério Público que promova a prisão preventiva dessas pessoas. Porque mesmo as pessoas que estiveram presentes e que não deram pontapés, não deram pancadas, mas pessoas que não prestaram assistência, que viram morrer um homem, um cidadão, um ser humano, essas pessoas são cúmplices do assassinato e podem ser também e são acusadas como se fossem autoras desse crime.
Segundo Carlos Semedo, os familiares também vão processar o Estado de São Tomé.
Em última análise, o Estado é o responsável pelo pagamento das indemnizações e vamos exigir essas indemnizações.
Semedo, que também representa o ex-presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, apresentou outra queixa-crime por difamação contra o primeiro-ministro Patrício Trovoada por o ter apontado como um dos atores morais da alegada tentativa golpista. Contactados pela Voz da América, o vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Armindo Rodrigues, e o oficial da Marinha, que também é ajudante de campo do primeiro-ministro, Wilker Viegas, não quiseram reagir. Oscar Mendes, a Voz da América, em São Tomé.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E já na sexta-feira vamos ter mais uma edição da África Agora. O convidado é Tiago Ragão. Ele vai falar a propósito da visita do presidente brasileiro aqui a Washington, também das relações entre o Brasil e a África. Sexta-feira, aqui na Voz da América, África Agora, na rádio, no YouTube e no Facebook. Música.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Os 15 países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, pretendem lançar em 2027 a chamada ECO, uma moeda comunitária que deve substituir o franco CFA, muito usado na região. Este é um desafio da CEDEAO e entre os vários passos desse roteiro até 2027, a capital guineense, Bissau, acolheu recentemente a Conferência dos Parlamentares do Bloco Subregional. Lassana Kassama falou com especialistas sobre a entrada da ECO em 2027.
Comigo nesta emissão de hoje estão os economistas Augusto da Costa, funcionário reformado do Banco Central da África Ocidental, BCO, e Danso Yala, docente na Universidade Pública América Cabral e antigo diretor-geral da Previsão e Estudos Económicos no Ministério das Finanças. A discussão sobre uma moeda comum a nível dos países da CEDEAO, associada à livre circulação de bens e pessoas, ganhou impulso nos últimos tempos, tendo em 2021 ser aprovado o novo Pacto de Convergência, que abrange o período de 2022 a 2026 e que vai permitir o lançamento do ECO em 2027. Mas um dos grandes problemas em presença tem a ver com a necessidade da apropriação deste processo por parte das populações. No caso da Guiné-Bissau, a quem, aliás, nunca ouviu falar do ECO.
Não, nunca. Eu só ouvi dizer de euro, dólar, franco, CFA. Nunca ouvi dizer de ECO.
Não conheço muito detalhes sobre esse dinheiro.
Ouvi dizer da moeda ECO, mas não conheço.
Em face desta realidade, o economista Yala Danso, docente na Universidade Pública Amílcar Cabral e antigo diretor-geral da Previsão e Estudos Económicos no Ministério das Finanças, defende a necessidade de implicar a população no processo, destacando, por outro lado, a imperatividade do cumprimento do atual roteiro que visa o lançamento da nova moeda em 2027.
O novo roteiro vem estabelecer que 2027 será o ano de lançamento da moeda única da CEDEAO, o ECO. Isto após não ter sido possível em 2020, como estava previsto desde 2009, porque havia questões prévias que deviam ser resolvidas, mas, sobretudo, porque a nível de critérios de convergência, no âmbito da supervisão multilateral, vários países estavam e ainda estão aquém da performance necessário para que a região pudesse avançar para a adoção da moeda única. As crises pandémica e inflacionária que abalaram o mundo nos últimos anos vieram, de certa forma, piorar a situação. Ora, a convergência, não sendo uma condição suficiente, é necessária para evitar que os países conservem grandes disparidades em termos de indicadores macroeconómicos e, assim, apresentarem respostas assimétricas em presença de choques externos. Portanto, é importante que haja vontade política para fazer avançar o roteiro, porque na fase de estabilização, que deve acontecer entre 2024 a 2026, todos os intervenientes devem ser envolvidos e as populações informadas e consciencializadas sobre as vantagens do lançamento da moeda única.
De notar que as opiniões dos especialistas têm dividido quanto ao potencial do ECO para a economia da região. Mas, afinal, o que justificaria a troca da moeda da CEDEAO do franco CFA para o ECO? De novo, Yala Danso.
A adoção de uma moeda única por um conjunto de países justifica-se pelos benefícios que apresenta. Quando postos numa balança, os benefícios suplantam os custos, então faz sentido que os países integrem. Enquanto que os custos estão fundamentalmente ligados à perda da autonomia das políticas monetária e cambial, os benefícios são inúmeros e passam desde o reforço
dinamização dos fluxos comerciais e de investimento, na redução significativa dos custos de transação do comércio intra-regional, o aumento da eficiência na alocação de recursos, a melhoria da produtividade através da mobilidade de fatores de produção, mas igualmente a ampliação do mercado e melhor coordenação de políticas macroeconómicas. A nível empresarial, por exemplo, oportunidades de fusões e aquisições e reengenharia empresarial, além de aprofundamento financeiro, que é sobretudo impulsionado pela competição nos mercados monetários de capital. Todos estes fatores, naturalmente, contribuem para a promoção do crescimento económico forte e por via desta diminuição da pobreza.
Uma análise um pouco cética em relação à pertinência ou não da mudança de Franco Chafiá para o ECO tem o economista e antigo funcionário do BCO, Augusto da Costa.
O ECO pretende apenas substituir o Franco CFA, que é moeda francesa colocada em África para facilitar a extração de rendimento dos africanos para a França e para os países que pertencem ao mesmo clube. Se o ECO viesse, na minha perspectiva, como uma moeda de referência que tivesse a incorporação do ouro, dos fosfatos, da bauxite, que o Mali sozinho poderia sustentar, porque o euro não tem materialização prática, o dólar também não tem materialização prática. A quantidade de ouro, de recursos fortes, de que dispõe a França, a Europa toda e os Estados Unidos da América, não cobrem a quantidade de notas que eles emitem, senhor jornalista. É por isso que agora, com esse choque da Ucrânia, você encontra a inflação na Europa é galopante. Nos Estados Unidos da América também é galopante. A Rússia bloqueando o gás e o petróleo e reclamando que seja paga em rublos, está a desvalorizar o dólar e o euro. Portanto, nós se tivéssemos o ECO para ser a nossa moeda de referência, que seria ligada através de taxas de câmbio a outras moedas nacionais, isso poderia levar-nos a bom porto.
Para que o ECO tenha vantagem para a África, sobretudo, o que é preciso fazer? É deixar que a reserva do ECO esteja em França? O que é que pode ser importante para a África e para que a ECO, de facto, não seja igual a Franco Chafiá?
Se definitivamente forem por outras orientações que não seja esta que eu acabo de expor, Eu não vejo razões para que a reserva do ECO esteja em França ou nos Estados Unidos, porque as reservas do ECO estão na Europa. Se não estão em França, estão na Alemanha. Portanto, a sua moeda é sua, senhor jornalista. É seu recurso. Se não estão batotas atrás da moeda para permitirem que os países mais inteligentes extraiam recursos dos países menos inteligentes, então, você se tem a moeda, tem que guardá-la na sua casa.
Há quem diga que o ECO poderá ajudar na economia, no espaço da CDAO. Adicionando aquilo que disse na sua argumentação inicial, quais são outras vantagens que podemos esperar?
Como disse, eu estaria a apoiar a CDAO, se a CDAO, porque esses países da CDAO são países muito bem dotados em termos de recursos. Portanto, se a CDAO estivesse a explorar o urânio, o ouro, os fosfatos, a bauxite, e tivesse criado uma agência autónoma, porque a independência não poderia fazer-se, são recursos dos países, para cuidar da gestão desses recursos e decidindo que esses recursos, alguns ou todos eles, interviriam na preparação de uma moeda de referência que tivesse o nome de ECO ou Afro, que essa moeda de referência que não seria utilizada nas transações correntes em cada país, mas que estaria ligada à moeda de cada país através de uma taxa de câmbio manipulável, nunca fixa, porque os países da CDAO, senhor jornalista, não tendo a mesma produtividade, nós, os outros, não compreendemos como é que nós podemos lançar nesta etapa em que todos eles são ultra subdesenvolvidos, Agora, pronto, os políticos, os nossos políticos, fazem aquilo que querem.
Augusto da Costa aproveitou para revelar informações ligadas ao franco da comunidade financeira africana, Franco Safia, em relação à França e os países da UEMOA, da qual a Guiné-Bissau faz parte.
O franco CFA é uma moeda que a UEMOA utiliza para proceder à extração de recursos dos pobres da África. É um instrumento de intervenção colonial francesa em África. E o objetivo da UEMOA é intervir na realização de operações orientadas para a extração de recursos aos pobres da África, para as colocar numa conta ou em contas, porque cada país tem uma conta chamada de operações, no tesouro público francês. Mas que nós não controlamos, não sabemos quanto é que a Guiné-Bissau tem na sua conta de operações no tesouro público francês. O presidente não sabe, o primeiro-ministro não sabe, nenhum ministro sabe, até o ministro das Finanças não sabe quanto é que a Guiné-Bissau tem na conta de operações. São impostos que a Guiné-Bissau paga à França. Os francófonos pagam esse imposto, porque a França reclama que eles paguem o imposto colonial até hoje, pelo facto de terem sido colónias de França.
Quais são as medidas atenuantes que a Guiné-Bissau deve adotar para que a sua população não seja pegada de surpresa nesse processo transitório de Franco Xavier para o ECO?
A Assembleia foi dissolvida. Seria através, por exemplo, de debates a nível da Assembleia, para que as pessoas pudessem ir sendo informadas. Mas antes disso, como estava a dizer-lhe, a nossa Constituição é clara, que acaba o governo negociar acordos e convenções internacionais. Mas depois da negociação, o governo deve colocá-las à disposição da Assembleia Nacional para as validar ou para as recusar. Porque senão, nós estaremos perante um acordo que não engajaria a Guiné-Bissau, mas que estaria a ser aplicado na Guiné-Bissau. É esse o problema. Se a Assembleia estivesse ativa, ela iria debatendo o acordo e a população da Guiné-Bissau não seria surpreendida quando o acordo estivesse a ser aplicado.
Contudo, Yala Dançou, docente na Universidade Pública América Cabral, espreita a vantagem que a Guiné-Bissau pode ter com o ECO.
Desde logo, a de dimensão do mercado e da melhoria dos indicadores macroeconómicos e sociais em virtude do efeito de alavancagem no quadro da coordenação de políticas macroeconómicas. O investidor pode investir na Guiné-Bissau sabendo que pode produzir em escala para um mercado de 15 países e mais de 400 milhões de habitantes para assim vender o seu produto ou serviço. Ora, associado a isso, naturalmente o país pode ganhar mais. Se fizer bem o trabalho de casa, passa necessariamente pela melhoria dos níveis de ensino, para que possa estar à altura dos desafios e poder competir com os restantes países da região no âmbito da mobilidade dos fatores de produção, sobretudo do fator de trabalho, que no mercado comum preconiza, portanto, não haver restrição no quadro da mobilidade dos fatores de produção. Portanto, se o país se organizar melhor, poderá tirar maior vantagem ainda no quadro da sua integração.
Fazem parte da série A 15 países membros, entre os quais 8 partilham a mesma moeda, o franco xavier da África Ocidental.
Foi assim mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Até a próxima semana. E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos então às notícias que marcam esta quarta-feira. Equipas de salvamento na Turquia e Síria continuam hoje uma corrida contra o tempo para tentarem ainda encontrar sobreviventes nas ruínas de prédios que desabaram em 2 poderosos tremores de terra na segunda-feira, causaram até agora mais de 11 mil pessoas. As operações de salvamento na Turquia envolvem cerca de 96 mil pessoas.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deslocou-se hoje a Londres para agradecer ao povo britânico o apoio que tem recebido para combater a invasão da Rússia e afirmou que o seu país vencerá a guerra. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak afirmou que o Reino Unido vai treinar pilotos ucranianos em aviões de combate na NATO. Procuradores internacionais disseram hoje ter encontrado o que chamaram de fortes indícios de que o presidente russo Vladimir Putin aprovou o uso da Ucrânia de um sistema de mísseis russos que abateu o avião das linhas aéreas da Malásia MH17 na parte leste do país em 2014. Contudo, acrescentou a equipa que não há provas suficientemente concretas sobre o envolvimento de Putin. O governo do Uganda disse hoje que não vai renovar a licença de funcionamento do escritório de direitos humanos da ONU em Kampala, uma medida já foi criticada no país, onde ativistas dizem que as liberdades são regularmente ameaçadas. O ministro de Estado das Relações Exteriores, Henri Okello Orion, justificou a medida com o facto de o país ter desenvolvido órgãos internos vibrantes, como a Comissão de Direitos Humanos do Uganda e também grupos de sociedade civil que monitoram o desempenho em direitos humanos. A mudança significativa significa que o escritório do monitor de direitos em Kampala fechará quando a sua autorização expirar neste ano. Os outros croatas que tinham sido libertados na Zâmbia, num caso de tráfico de menores, foram novamente detidos no aeroporto quando se preparavam para embarcar, cumprindo uma ordem judicial. O porta-voz dos Serviços de Imigração da Zâmbia, Namate Shrinka, acrescentou que os quatro casais foram detidos devido a novas acusações relacionadas com a tentativa de tráfico de crianças e devem comparecer no tribunal amanhã. Pelo menos 9 pessoas morreram quando uma mina de ouro artesanal ruiu na parte ocidental do Burkina Faso. Um porta-voz disse que prosseguem as operações de busca. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta quarta-feira, 8 de fevereiro. De todos se despedem Mariano Bartolomeu, Al Santos e Álvaro Lugero Andrade.
Em seguida, um editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos. Hoje, o mundo experimenta os efeitos diretos e indiretos da guerra sem sentido de Putin na Ucrânia, disse a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield. Por um lado, a guerra da Rússia contra a Ucrânia exacerbou dramaticamente a crise global de alimentos, disse ela. Mas a iniciativa de cereais do Mar Negro, que tem sido fundamental para alimentar os famintos do mundo, não está acompanhando a demanda global por cereais do Mar Negro. Devido à desaceleração deliberada das inspeções da Rússia, dezenas de navios estão à espera para partir, disse a embaixadora Thomas Greenfield. A iniciativa deve funcionar como foi concebida, movimentando 5 milhões de toneladas de alimentos por mês. Os famintos do mundo não merecem nada menos. Peço aos membros do Conselho que se juntem a nós para instar a Rússia a intensificar a cooperação imediatamente. A embaixadora Thomas Greenfield também chamou a atenção para os casos bem documentados na Ucrânia de violência sexual cometidos contra mulheres, homens e crianças pelas forças da Federação Russa. Nos últimos meses, a guerra foi alimentada pelo Irão e pela Coreia do Norte, pois eles transferiram material proibido para a Rússia. Desde agosto, o Irão transferiu centenas de veículos aéreos não tripulados para a Rússia e pode estar a considerar a transferência de mísseis balísticos para a Rússia, como observou a embaixadora Thomas Greenfield.
We believe Iran is now considering the sale.
Acreditamos que o Irão está a considerar agora a venda de centenas de mísseis balísticos para a Rússia, violando as resoluções do Conselho. Exortamos o Irão a reverter o curso e exortamos todos que apoiam a paz a pedir ao Irão que faça o mesmo. Em novembro de 2022, a República Democrática Popular da Coreia entregou foguetes e mísseis de infantaria à Rússia para o uso pelo grupo Wagner, apoiado pela Federação Russa, violando as resoluções de sanções do Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos condenam as ações da República Democrática Popular da Coreia e da Rússia e instam a RPDC a interromper essas entregas, que são violações flagrantes das resoluções do Conselho de Segurança e alimentam ainda mais a agressão e a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O povo da Ucrânia, assim como pessoas de todo o mundo, sofreram muito. O povo da Ucrânia quer voltar a ter uma vida normal.
As pessoas em todos os lugares querem abordar a segurança alimentar e outros desafios globais, não agravá-los. Agora é hora de todos os países se unirem e exigirem que a Rússia acabe com essa guerra sem sentido. Este foi um editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.